agora mais uma edição do nosso evento Resenha. Eu sou Daniel Dottori, tô na bancada dividindo espaço com André Nicolau.
Sou eu! Prazer estar com você, Daniel Dottori.
A gente fala isso toda vez e é sempre um prazer.
Mas é que é maravilhoso.
É muito legal.
Mas sabe quem completa o nosso trisal?
Quem?
É ele, João Matuto.
Falou trisal, ele nem olhou.
Olhou.
Trisal foi maravilhoso.
E hoje a gente tá num lugar espetacular. Galera que tá assistindo os outros episódios já tá comentando que estúdio é esse que vocês estão. A gente achou tão incrível que a gente trouxe pra cá o dono do estúdio pra contar os segredos.
Exato.
Behind the scenes de estúdios.
Até porque os estúdios, principalmente, sei lá, na minha opinião, e nós vamos falar com o Lopes, vai falar mais sobre isso, os estúdios ganharam muita força depois da pandemia, né? Com apresentações online, com ensino à distância, com podcast, com videocast, com
mas
isso tudo,
né?
Mas
só os top estúdios continuaram, meu amigo.
Exatamente.
Só os top.
Mas vamos deixar que ele fale um pouco dele.
É a vez
um
dele, então.
Começando, salve. Lopes, obrigado por... pelo espaço, né, cara? Temos que agradecer para você. Espaço.
Toma aí, é um prazer aí poder participar aí, né? E contribuir com a galera do audiovisual.
Cara, já tá contribuindo muito. Valeu por esse upgrade aqui nessa parceria com a gente no evento Resenha. Mas a gente quer saber o que você anda fazendo aqui no estúdio. Conta um pouquinho quando nasceu o estúdio, como que nasceu esse projeto e como que você se criou nessa área de audiovisual aí para manjar tanto, cara.
Cara, rapidamente, assim, pra não, se for contar a história, tudo embaça, né? Mas passando por cima de tudo, assim, o que acontece? Eu trabalhava em várias produtoras de vídeo, né? E eu tive um grande insight, assim, quando eu saí de uma produtora e um cliente veio atrás. Eu falei, pô, cara, tô cansado de trabalhar por aí, eu acho que eu vou montar alguma coisa, mas eu não queria ficar fazendo evento fora, assim, muito, né? Eu atendo evento, assim, externo, mas falei, putz, eu quero pegar uma salinha e montar uma estrutura que a galera venha até mim, assim, entregar uma solução completa e pronta, e eu acabei fechando uma parceria com o professor Alexandre Maza, valeu Maza, a gente fez um rolo sobre, eu editava duas pílulas daqueles nuggets, videozinhos que vocês fazem os cortes, por dia, e troquei mais ou menos pelo aluguel ali, cara, durante 2 anos.
Que legal.
Aí antes da pandemia, e aí ele foi indicando para uma galera de direito, e eu comecei a viralizar no meio da galera de advocacia, assim, cara, vários professores, pô, meu, vai com esse cara aqui que ele faz umas videoaulas bem legal. E aí, meu, entrou a pandemia, cara. Aí eu fechei um projeto grande com a Croton e tal, com o pessoal do Saraiva ali, meu, tipo, sei lá, 300 videoaulas. Aí montei uma equipe rapidão, entregamos tudo com excelência. Daí eu falei, cara, eu vou focar nisso, mano. Vou me especializar. Aí entrou a pandemia pesado, velho.
Mas aí já era esse estúdio.
Já era no terceiro andar, era uma salinha bem pequena, né? E aí eu falei, cara, acho que é isso, mano. Não vou ficar tentando atingir muita coisa, não. Vou focar em uma só e fazer bem aquilo pra poder... né, construir a marca. E, obviamente, a gente tem que subir os degraus, né? Eu comecei devagarzinho, um valorzinho aqui mais baixo e tal. E hoje em dia eu consigo concorrer com as grandes produtoras, assim, cara.
Mas você concorre porque você entrega, né?
Entrego, cara.
Então, de onde que veio esse seu conhecimento, know-how, cara, de luz, de áudio? Porque parece simples.
De estrutura, né?
Mas
de
a gente sabe que às vezes você compra um microfone top, mas não resolve. Porque precisa do cabo, mas só o cabo também não resolve. Precisa da acústica.
Com certeza.
Então é um conhecimento da pessoa muito amplo. Que cara, liga tudo também,
sim,
né?
Sim, assim, eu tive muita sorte, digamos assim, porque aconteceu. Só para contextualizar o início. Olha que história, cara. Um dia eu tava na casa de um amigo meu. Eu não sei se você tá ligado, as guitarrinhas eu toco, né? E aí tinha um cara trocando ideia, o nome dele é Atílio, doutor Atílio. Eu tava na casa do Reinaldo, amigo meu, no quarto de empregada tocando um som e eu ouvindo o papo dos caras, né? Aí o cara falou assim, pô, meu, eu preciso de um cara pra mexer no áudio lá nas transmissões e tal. Isso era, cara, pique 2005, assim, velho. Tipo, nem tinha YouTube Live, Facebook Live, inclusive tem uma história bizarra de Facebook, depois eu conto pra vocês. E aí eu abri a sala assim e falei, pô, meu, eu mexo, sou músico, né, toco guitarra, eu sei mexer na mesa de som. O Reinaldo falou, mano, nós estamos em reunião, velho, dá licença aqui e tal, saí, mas pousou aí. Na hora de ir embora, o cara falou assim, pô, meu, você mexe com som? Vai lá no estúdio pra você conhecer lá e tal. E era aqui, cara, em frente o Center 13, do lado do Center 3, tem um McDonald's, em cima do McDonald's, assim.
Uhum.
E aí eu fui lá, puta, eu falei, mano, é isso que eu quero fazer, velho. Aí eu falei pro cara, falei, meu, não precisa nem pagar meu salário. Você me dá a condução só que eu tô sem grana, eu venho. Fiquei tipo uns 15 dias, o cara me contratou. Moral da história, a empresa começou a crescer. Eu fiquei o técnico responsável pelos estúdios. O cara pagou faculdade pra mim, eu fiz IAV, Instituto de Áudio e Vídeo, cara. Fiz fundamentos de áudio e acústica.
Salve pro Marcelo Claret ali.
O Marcelo Claret, fui aluno dele. Fiz mesa de som, mesa digitais, Pro Tools, Logic Pro. efeitos para mixagem. Fiz uma parte de curso.
Eu fiz tudo isso aí. Que ano que você fez isso aí?
Cara, foi 2010. Mas, não, 2008 lá. Mais ou menos ali, cara.
Vocês eram de turmas rivais.
Eu fiz muito louco lá, minha vez, né? Fundamentos audioacústica.
Fundamentos é o
curso que mudou minha vida.
Cara, esse curso, eu juro que assim, eu gostaria de fazer de novo, só para viver aquilo de novo. Eu ia de manhã, cara. Nossa, era calucinado. Muito louco, velho.
É maravilhoso, né?
Maravilhoso, cara. Você é louco, velho. É uma experiência única na vida.
Única na vida.
E assim, de verdade, o cara que se aprofunda em áudio, ele tem muito mais coisa do que vídeo, velho. Vídeo, tudo bem, você tem todo um... Mas o cara que manja de áudio envolve física, tudo, toda uma parada sinistra.
Física, né?
É física pura, velho.
Física eletrônica puxada.
Só que aí, o que aconteceu, cara? Assim, eu era molecão, né? Eu tive várias oportunidades, aí você... Começa a não estuda direito, não tem dinheiro para comprar equipamento. Aí acabei deixando defasar a parada, né? Aí essa empresa ela acabou mudando para um outro prédio. Tem um prédio do lado do MASP, aqui um prédio vermelhão, onde era um antigo... Não era Citibank, tinha um banco ali, cara. Esqueci o nome.
Sblabbers.
Sblabbers. E aí a gente montou seis estúdios ali, cara. Tinha um estúdio bem grandão ali no terceiro andar, aí tinha mais dois, depois mais dois. Acho que eram cinco estúdios. E eu meio que projetei o primeiro, assim. Daí onde veio toda a galera, o Ricardinho, o Stupe ali, conhece o Stupelli também. Salve, Stupe, beleza? Ricardo também, o parceirão. E aí eu comecei a indicar os amigos, cara, aí todo mundo entrou pro audiovisual, mano.
Que
eu
legal,
fui mais ou menos
velho.
O dinossauro da parada ali, né? Que comecei legal. numa brinda de porta, meio intrometida aí, gerou emprego pra caramba.
Parece um universo paralelo, estúdio, né? Você entra, é um negócio meio mágico, não é? Quando você chega,
louco,
eu também
cara.
Senti isso a primeira vez
cara,
que eu entrei,
cara. Cara, eu falo pra você, eu sinto isso toda vez que eu abro aquela porta.
É incrível, velho.
Eu entro aqui no estúdio e falo,
uau. É um ambiente que parece estar fora do contexto geral do universo.
Né? Sim, é muito louco, né?
É muito bacana, você vê que... Você abriu uma porta que abriu abriram inúmeras portas depois, uma porta quase sem querer que te trouxe para um universo que você não imaginava que estaria aqui, né? E hoje você entrega soluções para todos os tamanhos de empresa, né?
Cara, hoje assim, o que eu vi é que as empresas, elas precisam que a empresa quando ela vem, ela precisa que você ofereça soluções para ela. Às vezes o cara tá na área assim, o cara, pô, eu quero fazer uma videoaula. Inclusive, cara, eu vou contar aqui uma parada que rolou. O primeiro trampo que eu fechei com a Escola de Segurança Multidimensional ESEM, da USP, o cara me mandou um projeto e aí o discurso dele tinha fechado comigo e falou assim, cara, você foi o cara que apresentou o projeto mais completo, por isso a gente vai fechar com você. O seu valor não foi o mais baixo nem o mais alto, mas o seu projeto aqui que você apresentou é o mais completo. Tipo assim, não ofereci só a videoaula, ofereci o pacote gráfico com vinheta, com as peças gráficas, o estúdio incluso para gravar bem localizado, a gente está na região da Paulista, as lives de início, de encerramento e tal, então isso brilhou o olho do cara, né? Porque você pode simplesmente só responder o e-mail do cara, custa X. Eu falei, pô, eu faço isso aqui
isso
também.
Isso acontece para todas as áreas de eventos, todas, né? Até um mestre de cerimônias, né? Eu vejo o Dani, por exemplo, eu fui fazer um evento com ele era o apresentador. O mestre de cerimônia, só que tinha uma outra ação que não tinha nem nada a ver com ele, que ia ter uma livezinha e tal... E ele começou a olhar por conta própria, por que a gente não faz lá, não grava naquele lugar ali, muda um pouco o cenário? Sim. E vem com essas ideias, e às vezes são sugestões que agregam e vira parceria, né? Vira uma parceria
Sim,
muito forte.
Sim, com certeza, cara. Depois...
A gente tem que ter essa ideia de que quando te pedem para fazer uma coisa, você também tem a liberdade, pelo menos de propor, né? Um pouquinho a mais ou algo diferente. Né?
O que eu percebi, cara, assim, eu passei pelo menos 7 produtoras grandes em São Paulo, eu era motion designer, né? Eu comecei a estudar animação gráfica, então vinheta, essas paradas, eu fazia tudo. O grande lance.
Dá uma
é
nota de 0 a 10 para nossa vinheta do evento resenha.
Eu dou um 7 aí.
Puta, velho. 7? Precisamos chegar em 8, hein?
Eu dou um 7, porque se vocês quiserem, galera... eu posso fazer um para vocês e já vem para vocês.
Acabamos de ganhar. Cara, como foi a inteligência artificial do Canva que fez essa aí?
A
gente
nota.
Aceita a sua oferta.
A gente aceita.
Pô, começamos em 7, foi a primeira, é 7?
Pô,
tá bom,
começamos
né,
bem demais.
Na hora, eu tô brincando, pessoal, tá bem legal. Eu acho que assim, o menos é mais, também não ficar inventando muita firula, porque não dá nem tempo de ficar olhando isso.
É isso.
Depois eu rodo a minha aí pra vocês verem aí, é cheio de um monte de aviãozinho passando, cheio de firula. E aí, cara, o que eu percebi, assim, com essa experiência com as grandes empresas? Às vezes vem um diretor, um cara que assina pra fechar o trabalho, o cara quer sentar com você e tomar um café, velho. Ver que tem um ser humano do lado de cá. Escutar uma dica assim, fala, cara, por que você não muda essa cor pra essa? Ou por que você não posiciona esse logo pra cá? Esse relacionamento, cara, assim, a maioria dos caras que passam aqui, e pessoas importantes, cara, pessoas, diretor de curso, assim, grande, cara, viram tudo amigo, velho. Ô, Lopes, meu, troca ideia, liga pra mim, cara.
Ô, Lopes,
outro dia eu tava em casa lá, o Fernando Capês ligou, ô, Digão, cara, sei o quê, fazer um podcast lá, os caras viram, como é que tá o Noah, meu filho, tá ligado? Os caras viram tudo amigo, então, assim, eu comecei a quebrar essa questão de ter um monte de hierarquia para poder fazer. Cara, troca ideia numa boa ali, é um ser humano aqui, resolve uma coisa de forma simples, simplifica pro cara, eles gostam muito mais, entendeu?
Não, e é bacana, né, que você tem um olhar de entender o que a pessoa precisa, mas já traz mais, que é o que você acabou de falar, já traz mais, porque muitas vezes a pessoa precisa de coisas, mas que ela não
nem
sabe,
conhece,
né? É. Ela não conhece.
Sim,
não
sabe
o recurso,
as possibilidades,
não sabe
aqui, né?
Sim, cara, e assim, todo projeto que você vai fazer, quer seja pequeno ou grande, eu sempre tentei fazer o melhor e fazer a mais. Porque se o cara gosta, o cara não vai embora, velho. É. Você tem um preço bom, você tem um relacionamento bom.
Uma
você
entrega
é profissional.
Boa.
É, e assim, o que eu percebi também é que na nossa área, até, galera que me desculpe aí, galera do vídeo, mas os caras pecavam muito com prazo. Os caras pegavam um vídeo pra fazer, ficava 2 semanas enrolando pra fazer. O primeiro projeto grande, cara, que eu peguei, tinha um amigo meu dentro de uma produtora, era a Saraiva Educação. Daí o cara ligou pra mim e falou assim, meu, eles vão mandar um e-mail aqui pra pegar um orçamento. Eles vão, a gente vai disparar pra 5 produtoras, aí quem apresentar o melhor visual e o melhor valor, fecha. Cara, eu peguei o negócio, era tipo 8 horas da noite. Virei a madrugada. Quando foi, tipo, sei lá, 10 horas da manhã, eu mandei 2 videoaulas prontas com vinheta, aplicado com chroma, fundo, background,
o
legenda.
O cara vê que dá pra fazer...
O cara só respondeu assim, ó, como assim? Essas aulas já estavam prontas? Podemos agendar a reunião? Cara, eu fui lá, voltei de lá com um projeto de 300 videoaulas nas costas, velho.
Olha que incrível.
Sabe? Tipo, eu nem esperei, eu apresentei. O cara falou, uau, velho. Aí ele perguntou, você dá conta de fazer 24 nessa semana? Eu falei, dou, tenho equipe. Nem tinha equipe, mano. Olha, tem que saber negociar, né? Não tem equipe, aluguei computador, chamei uma pá de cara, senta aí.
Não tem agora, mas
aço, meu irmão. E aí outro departamento dos caras entraram em contato, passando mais 200 videoaulas lá. Então,
e hoje caraca, vocês estão com live, videoaula, também.
Assim, a produtora full service, né, cara? O grande lance é que, assim, eu quis montar uma estrutura para que as empresas viessem até mim. Eu não estava muito afim de sair fazendo evento social ou fazendo grandes eventos. Eu faço tudo isso. Inclusive, eu tenho umas agendas esse ano bizarras, assim, com a Dexco, com a própria USP, tem live, aconteceu semana passada, amanhã tem uma live aqui do pessoal da UOL também. Então, assim, cara, acontece bastante coisa e o que eu quis? Eu quis montar uma solução que o pessoal viesse até mim e eu complementasse isso pros caras. Mas, por exemplo, a gente pega aí uma websérie para fazer, eu tô com uma websérie em andamento de uma empresa. E aí, dentro disso, eles têm que fazer o lançamento. Eu forneço toda a estrutura de live pros caras, entendeu? Monta a equipe e tal, a gente vai lá, bota telão, faz luz, LED, tudo, pum, entrega.
E você falou que você teve foco logo no começo de não querer sair levando a solução, mas trazer as empresas para soluções que você tem estruturadas,
sim,
aqui dentro, né?
Sim.
E aí, quando chegou a pandemia, que veio esse universo de eventos online, você já tinha essa estrutura pronta?
Já tinha.
Aqui. Como é que você deixou ainda mais claro para as pessoas que esse universo já estava prontíssimo aqui? E como é que foi o seu crescimento na pandemia? Foi um momento muito delicado para todo mundo, né?
Foi um momento ruim, cara. Assim, é triste porque muitas vidas se foram, mas para mim, como empreendedor, foi muito bom, tá? O que acontece? Eu juntei as peças, né? O que uma empresa precisa? Ela precisa de vídeo, uma estrutura profissional, agilidade nas entregas, a parte de marketing. E aí eu tive um insight. Falei, cara, por que eu não crio um produto que entrega tudo isso para o cara só chegar e se preocupar em gravar? O resto eu gerencio todo o projeto dele. Aí eu lancei um produto chamado PEC EAD. Aí continha desde a parte de criação de logo, identidade visual, site. Eu fiz a parceria com a plataforma de vendas, uma plataforma de... tipo o Hotmart da vida. Chama EAD Plataforma. Eu entrei em contato com o pessoal, comecei a vender isso junto. E entregava também a parte de edição e a parte dos vídeos de marketing. Eu só não fazia em si a parte de marketing mesmo, entendeu? E aí comecei a vender, cara. Vendi para um professor, para outro professor, para outro. E eu comecei a cuidar da plataforma. Só que eu comecei a ter problema. Por quê? A minha parte, ela saía. A parte de estúdio, redonda. Aí, às vezes, o designer não podia me atender. Aí, entregava o logo no prazo errado. Aí, o cara do site ficava 2 dias sem responder. Puta. Aí, eu comecei a ter que gastar grana. Tinha contratado o cara, porque o cara não respondia. Aí, com o tempo, eu falei, putz, cara, é melhor eu ficar só no meu quadrado mesmo, entregar só a minha solução e aumentar a quantidade de vendas do que tentar vender uma solução completa e ter problema com parceiros, entendeu? Mas, cara, eu sempre fui ousado, assim. Eu falei, meu, vou tentar fazer a parada. E aí, eu tava numa salinha, era tipo o tamanho dessa mesa aqui. Aí quando veio a pandemia, eu aluguei aqui a metade do andar do prédio, mano.
É, não,
aqui,
é gigante.
Aqui já
a,
quase
a sala é grande,
quase
cara.
Seis anos, cara. Aqui
é,
não,
a estrutura porque
aqui
é muito
atrás
bacana,
das câmeras
mesmo.
Tem um sofá, e, cara, tem uma ilha de captação, tem mesinha, tem café.
Tem tudo, cara. Tem
e
tudo.
Como é que você pensou na acústica? Porque a gente tá no meio do bairro hiper barulhento.
É,
e
aqui, então, a gente tá a uma quadra da Avenida Paulista. Só pra galera ter noção. Sim, a gente tá a uma quadra da Avenida Paulista, a meia quadra da Brigadeiro Luiz Antônio. E é uma quadra da Alameda Santos.
Santos
e não
Santos
só
é tá cima.
Silencioso, como tem um conforto acústico. A gente se ouve,
sim,
muito bem,
muito
não
bem.
É aquele som super seco, sim. Mas não tem barulho. É gostoso conversar aqui dentro. Como é que você pensou a acústica aqui?
Então, cara, eu tenho essa bagagem aí de curso, né? Eu sou, toco guitarra, não vou falar que eu sou músico, porque eu vi vocês tocando, você é louco, velho. Eu não sou músico, não, vocês
caraca.
São.
Caraca!
Na moral. Mas eu tinha essa bagagem de entender um pouco de som. Existe a diferença entre tratamento acústico e isolamento acústico. Aqui eu precisava das duas coisas, né, cara? Já tem as janelas aqui que já isolam ali uns 40%. O que eu fiz foi colocar a janela acústica, a janela que, com isolamento acústico por fora e também nas portas, né? A gente tá numa sala aqui que tem 8 por... tem 9 metros por 8 metros. E aí tem duas portas pra varanda e duas janelas. Então eu coloquei dupla janela e dupla porta em tudo. Com isso aí já, tipo assim,
isolou
90%.
Bem ruído de fora, né?
Os 10% a gente joga um denoiser ali, um isótopo ali, já era, velho. Não rola nada.
É, não, a acústica aqui é muito boa
mas,
mesmo.
E aí,
a
questão do reverb,
placas, né?
A questão do reverb... Aqui, né, aqui nessa sala, por exemplo, ela tinha um teto daqueles de fibra mineral, tá ligado?
Sim, lã mineral.
Só que, cara, caía sujeira toda hora. E, era,
bofa,
e aí
ali,
perdi,
né,
um pouco do pé direito. Eu fui, arranquei tudo, irmão. Aí começou a dar um reverbão. Aí eu falei, cara, o que precisa pra tirar a reverb? Absorção, material que absorve. É. Fiz uma armação de madeira mesmo. Eu mesmo projetei a parada, fui no gasômetro. Eu procurei um tecido que tivesse uma fina camada de espuma.
Uhum.
Grampeadorzinho na Leroy, pô, montei a parada e tuque. Perfeito,
que
cara.
Legal.
Tirei
mas...
100% do reverb. Essa sala tem um som bem gostoso.
É que é legal, Lopes, você falando, parece que é simples. Mas só é simples porque você falou uma coisa há uns minutinhos atrás que foi assim, eu comecei a estudar, fazer isso, fazer curso assim, fazer curso assim.
É,
sala,
cara,
né?
Você tem que ter uma
aí
bagagem,
aí você começa,
né,
a enxergar soluções que muitas vezes, quando a gente vai falar de evento ou alguma coisa, um cliente, uma agência, não enxerga essas soluções. Isso. Elas parecem simples, mas só com o teu conhecimento... que você pode entregar isso tudo, né?
Com certeza.
Você vê nos detalhes dele, né? Por exemplo, eu que manjo de áudio, o cara tá usando um conector Amphenol. Não é só,
sim,
o microfone, que é o top das galáxias, né? Que é o SM7B, né?
Sim.
Ele tá usando um conector que é caro. Então, assim,
sobre o podcast.
O cara que põe isso aqui tem um cuidado mesmo com o equipamento, porque um cliente,
sim,
não vai pagar isso.
Vai.
Só que isso é garantia do sinal fazer trafegar bem aqui, né, no sistema.
E às,
sim,
vezes o cliente nem olha, né?
E
ele
o prazer
olha,
também,
você não...
tá usando uma parada legal, né, cara?
Legal, velho. Todos,
sim,
os detalhezinhos cuidados.
É, cara, o grande lance aqui é, assim, o podcast, ele meio que saturou no mercado, né? Então não adiantava eu colocar uma mesa aqui com, sei lá, com... Não, eu sei que a galera, muitos estúdios têm, não tô falando isso. Eu falei assim, eu quero me diferenciar, eu quero oferecer uma estrutura para que os caras cheguem e falem, uau, que legal, cara, o teu estúdio. E eu fico feliz, porque todo mundo que entra aqui fala, meu, que estúdio legal, cara. Então, assim, tem um custo para isso, obviamente, né? E depois que fica até difícil de repassar esse custo na hora da sua venda. Mas, assim, eu quis montar uma estrutura que realmente brilhasse os olhos das empresas, né?
E aí você tem aquela galera que tem uns técnicos ali em edição. O que está,
sim,
tá rolando ali?
Ali nós temos a sala de edição. Eu tenho 6 editores aqui que trabalham mais ou menos fixos comigo. E, cara, eu tenho vários projetos em andamento. Eu tenho 6 projetos de videoaulas em andamento. Tem live... todo dia que a gente faz, professor Marco Antônio Vila, a gente faz de forma remota daqui, o Lucão, que cuida, o meu coordenador de edição, a gente faz live de quarta e sexta pro professor Alexandre Maza, que eu comentei com vocês, começou comigo, a gente faz aqui no terceiro andar, onde era o meu estúdio, é a sala dele, ele,
legal,
montou o escritório dele lá. Cara, acontece um monte de coisa, velho. Sábado mesmo a gente tava gravando um podcast aqui chamado Lá Fora Cast, a gente grava, ele edita, tem uma pós ali, manda. O próprio Rafael Cortez também usa o estúdio para gravar, junto com o Fábio, parceiro aqui. Então, cara, tem muita
e
coisa que acontece.
E atualização de equipamento, como que você vai fazendo? Porque toda hora tem um treco novo, uma iluminação
então,
nova.
Então, cara,
como que...
eu tenho um pensamento seguinte. É, eu demoro um pouco para comprar, mas eu já compro o que tá lá em cima. Tipo, o mais brabo.
Porque aí vai ter uma,
claro,
durabilidade,
dentro,
né?
Guardemos as nossas devidas proporções. Eu não vou comprar uma câmera de 150 mil para ficar fazendo um nugget aqui, né, velho?
Uhum.
Mas, por exemplo, a gente usa as Blackmagic Studio. Inclusive, eu quero agradecer
câmera,
a Mari, né, aqui, da AV Pro, fazendo um merchanzinho para ela aqui.
Qual é a AV Pro? É
a Mari é gente boa, ela tem uma parceria com ela. Se vocês precisarem aí, entre em contato com
Mari,
ela. Eu comprei tudo com ela, cara.
Parcerias com a AV Pro aqui.
É, já faz um patrocínio pros caras aqui,
é
Mari.
É isso aí, tamo junto.
E, cara, eu compro muito equipamento, assim, que seja compatível, né? Então, você... Todo o caminho do sinal, ele sai e chega 100% lá.
Ele tem que dialogar com o que já tem,
né? Tem que dialogar, cara.
E em termos de internet, cara, porque dá pra fazer, se for que faz muita live e tal. O que vocês usam pra ter uma segurança em termos de transmissão?
Olha, a gente
garante,
usa, né? Vivo Fibra mesmo aqui, tá? Assim, sinceramente, eu não curto muito não, porque... Apesar que ela não oscila aqui nessa região, tá? Mas assim, pra fazer evento mesmo é legal você ter uma internet dedicada. Mas, cara, é bem estável nessa região e eu tenho load balance com outra operadora. Então, se a Vivo cai, automaticamente o load, né? Load balance sobe pra um Team Fibra da vida aí e fica no ar. Quando é uma coisa bem mega, assim, fala, cara, isso aqui
aí
não
você
pode.
Contrata...
Aí eu contrato um... Fala, meu, deixa um link dedicado uma semana aí e o negócio... Full duplex ali.
Mas
já...
tudo depende do tamanho do projeto que vai ser feito.
Sim.
Mas pra,
tudo
pra
custo,
sua demanda...
Né?
Cotidiana, atende
boa,
muito bem.
As operadoras, tipo Vivo, Tim.
E você trabalha com essa segurança, né? De ter uma segunda rede ali te alimentando,
sim,
caso caia.
Por
a
exemplo,
primeira,
aqui,
né?
Aqui no estúdio eu tenho uma Vivo do lado de cá, tenho uma outra Vivo do lado de lá e tenho um load balance com a Tim.
Que legal. É, tá
e aí a equipe de edição trabalha num link, o estúdio aqui, os clientes trabalham no outro link, então eu consigo fazer um evento. Inclusive, a sala de edição de lá é outro estúdio, tem outro cenário. Às vezes rola a gravação de chroma key lá, por exemplo, quando tá rodando podcast aqui.
Tá. E como
eu
que
tava
anda
com outro andar aqui, tá ligado? Que eu acabei, né, entrando num contrato com uma empresa, aí acabou declinando, tive que devolver a sala do sétimo andar. Coisa que acontece, né, velho? É. E aí eu voltei com a minha equipe de edição ali, mas a estrutura tá pronta, sim, cara.
Eu vi que teve um super boom de estúdios, e agora tem alguns estúdios que já não estão mais no mercado e
sim,
tal. E como é que você tá vendo o mercado agora pra... Qual o caminho que você acha que vai em termos de podcast? Agora tá saturado, começa a sumir
podcast,
um pouquinho.
Podcast, lives também, né?
Cara, eu sofro um pouco menos com isso porque o meu espaço aqui ele é multifuncional, né? Então, se você ver ali daquela parede, eu faço o cenário. Amanhã mesmo vai ter um dia inteiro de gravação de videoaulas com o cenário com as plantas ali, duas
legal,
câmeras e tal. Tem o chroma key aqui com chroma key azul, verde, tem o fundo branco, tem o fundo preto.
Ah, tô vendo
então
ali.
A gente... Então, ou seja, todo dia acontece alguma coisa nesse estúdio. É raro o dia que não
como
tá.
Como é que você divulga o estúdio? Como que a galera...
Cara, Google... O que é bizarro, mas o que mais traz resultado é aquele Google Meu Negócio,
Google
cara.
Meu Negócio.
Do Google
é
Maps,
legal.
É o Google Meu Negócio,
é
né?
Meu negócio, é o mais bizarro.
Cara, você
ele
sai
mesmo
jogando foto lá, irmão.
É
dá mais resultado do que você fazer Google Ads, cara.
É. E o seu boca a boca da galera que...
Muito,
porque você
cara.
Falou
isso,
que no começo você
no
começou
começo
com um trabalho que aí... Ele foi falando pro outro. Mas o boca a boca funciona
na,
muito
na
aqui
parte
pra você.
Do direito, cara, assim, meu, conheci os caras mais embaçados de São Paulo, assim, juiz. Você arruma, se alguém arrumar uma briga comigo, irmão, você tá lascado porque eu já ligo lá no Supremo.
Não dê nomes, não precisa dar nomes.
Não, lógico que não, lógico que
mas ele,
eu tô
ó,
brincando, pô.
Ele
mas...
sabe pra quem telefonar, então.
Eu tô brincando, pô, mas assim, eu começou a viralizar nesse mundo do direito, né? Muitos professores de advogados vieram atrás pra fazer tanto vídeo-aula quanto vídeo para internet. E um começou a indicar para o outro, né, meu? Aí quando você atende também, por exemplo, uma escola grande e tal, o chefe lá indica para um outro parceiro de outra escola, aí vem também. Então vem muitas essas indicações, assim, pela qualidade, né, cara? Eu prezo muito, cara, para, tipo assim, cumprir prazo. É, assim, eu nunca perdi um cliente por problema, tá? Nesses 6 anos. Eu sempre cuido, porque eu vi que isso era um déficit que a nossa área tinha. De às vezes comer bola num prazo e não tem desculpa, cara. A empresa não quer saber se você tá gripado. Cara, o cara quer o trabalho. Até acontece, mas aí na próxima licitação ou na próxima ordem de compra, o cara não vai nem mandar e-mail pra você, irmão.
É. E como é que você escolhe a galera que trampa com você? Perfil que você tem aí em termos de qualidade técnica versus comprometimento, né? Como você falou de prazo,
sim,
deve ser um critério
importantíssimo. Essa, cara, eu posso falar pra você, quando você encontra um profissional bom, dá valor, velho, porque tem muita galera no mercado que não é comprometida. Eu já tive muito problema de, sei lá, você contrata 3 editores para um projeto, aí 2 desistem no meio do caminho, sabe? Não é por questão de grana, sei lá, o cara não curtiu, vai embora, assim. Então, quando eu acho um cara que realmente é bom, responsável, primeira coisa que eu olho é a responsabilidade do cara e a vontade dele,
né,
de vestir a camisa da empresa. Tem cara que tá comigo há 4 anos aqui, entendeu? Tem cara que tá 2 e tal. Então, assim, cara, é currículo mesmo. Eu entro no Facebook lá, ó, preciso de um editor, tal, 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 Freela, ou PJ, sei lá, pra tal tempo. Aí, quando o cara vem, eu vejo que o cara é bacana, eu dou um jeito de segurar o cara, velho. Não tem trama, ó, fica aqui, mano, faz ajuda a arrumar estoque aí, sei lá. E eu dou uma segurada, porque realmente eu dou mais valor em pessoas. É uma coisa que eu falo pro Lucas, o cara que trabalha comigo na coordenação. As pessoas são mais importantes do que qualquer equipamento aqui dentro, cara. Sem elas, a coisa não funciona. E eu sempre fui um cara multitarefa, assim. Eu tô no comercial, eu tô fazendo atendimento ao cliente, eu tô no WhatsApp. E, cara, é difícil, assim, você... É uma dor muito... Que eu tive muito, assim, que é passar a bola pra uma pessoa e confiar nela, entendeu? Agora que eu tô aprendendo a fazer isso. Colocar um cara pra cuidar do estúdio, um cara pra cuidar só da edição. Eu queria fazer tudo. Fazer a vinheta, editar, fazer o chroma key, fazer a cor, renderizar e tal. Não dá, velho. Você
mas,
tem que...
Mas o que você falou é bacana mesmo. Você falou que as pessoas... Vem à frente dos equipamentos. Tudo, até o nosso diretor técnico aqui, João Matuk, concorda? Concorda, Matuk? Essa parte ele sempre concorda, ele fica feliz. Porque se você tem um equipamento de ponta, mas as pessoas não sabem utilizar aquilo, isso em qualquer lugar, num estúdio, numa house, num evento, não adianta você ter o que é top, mas você tem a pessoa que não vai te entregar o máximo daquele equipamento, né?
Sim. Eu mesmo, cara, eu sou um cara, assim, eu tenho, sei lá se eu tenho TDAH ou déficit de atenção, eu sou um cara meio desligado, mas eu comecei a perceber que o equipamento que você tem, se você usar 100% dele, você faz o que o cara de Hollywood tá fazendo, uma coisa simples, velho. E eu comecei a usar 100% do que eu tenho. Por exemplo, se eu explicar essa estrutura pra vocês, a gente tá aqui hoje numa mesa de podcast, com os furinhos aqui na mesa, né, então você pode colocar ou 6 microfones ou 2, otimizei o espaço já, quando só tem um cara, joga um no meio. A gente tem 3 Black Studios aqui. A gente tá com uma placa Neo ID, numa ilha de edição braba ali. É, a gente tem uma câmera aqui que ela imputa em 4K. Então você tem uma câmera. Com essa câmera eu tenho 3 enquadramentos. Tem um... Vai lá, Matuk. Enquadramento nos dois.
Olha lá. Olha lá.
Legal.
Apareceu minha bermuda. Que
top.
Olha lá, tá bonito. Ficou bem de bermuda.
E aí, com essa mesma câmera, a gente faz 2 Full HD sem perder nada, absolutamente zero de qualidade.
Puta,
então você entende o parâmetro da parada e usa 100% da estrutura que você tem, entendeu?
E isso tudo você
obviamente
ganha.
Tem toda a questão de compatibilidade, né? Então a câmera tem que jogar um 4K,
muito,
o cabo tem que passar em 4K, a câmera tem que receber o 4K e o diretor ali tem que manjar de fazer os...
Mas você ganha, é o que você falou,
ele manja.
Que é um cuidado grande que você tem de... cumprir os prazos, as entregas, aquilo que foi acordado e combinado. Quando você domina tecnicamente tudo que você tem de equipamento, você consegue otimizar o seu tempo.
Muito, cara.
Porque em um único take você tem diversas opções.
Diversas
você não precisa...
possibilidades.
Ah, vamos ter que gravar de novo isso, mudar esse
enquadramento.
É um
laboratório, né, velho? É um laboratório, assim. Você para um dia para pensar, você consegue melhorar muita coisa dentro de um espaço como esse. Entendeu? A questão de você cumprir prazo também, cara, é aquilo, né, velho? Você, por exemplo... Eu não faço, eu tenho poucos clientes, mas são clientes grandes, tá? Poucos assim, relativo, depende, o que é pouco, né? Mas quando você cumpre o prazo, aquele cara vai fazer um esforço para fechar com você. Não vai ser R$5.000, R$10.000 de diferença de um projeto que ele vai entrar no escuro. Porque o cara fala, Lopes, velho, é o seguinte, meu, eu quero fechar com você porque, putz, saiu redondinho. Inclusive, cara, o mês passado a gente entregou... Em 40 dias, a gente entregou 136 videoaulas para um projeto.
Caraca.
Que envolvia 7 países. Então, a gente entrou em contato com vários estúdios em vários países. Tem o Lucão que fala inglês, aí ele entrou em contato. Organizamos as gravações. E esse projeto tinha que ser legendado em espanhol, em inglês e em português. Então, era tipo um projeto vezes 3, velho. Aí o cara falou, meu, eu preciso entregar, cara. Eles iam iniciar o projeto com, tipo, lança o primeiro módulo... E aí, edito o segundo, lanço o segundo, eu falei, não, peraí, cara, pra você é melhor entregar tudo? Peraí que eu vou fazer uma força-tarefa que a gente vai entregar tudo, velho. Pegou os moleques aqui, trouxe mais 2, falei, mano, senta a borracha. Passou, tipo, entregamos 5 dias antes ainda, o cara falou, meu, você é louco, nunca mais eu vou atrás de outro cara, velho. Ou seja, você tem que ver essas janelas de oportunidade, entendeu? Às vezes, uma graninha, por exemplo, trouxe 2 caras a mais, coloquei do meu bolso, mas ganhei os próximos 5, 10 projetos do cara, velho. Tem que ter essa visão de empreender. E hoje meu papel é mais esse, né, cara? Assim, eu curto isso, de parar, pensar, putz, o que eu posso fazer com esse projeto aqui, meu? E tentar
adequar
levar
a
cerejinha,
né,
do bolo pros caras ali pra poder manter esse cara. Eu tenho empresas aqui que tá comigo há 4 anos, entendeu? Não vou falar nomes, mas tem empresas, faculdades grandes, assim, pós-graduação, que estão aqui comigo por conta da localização, da qualidade, do acompanhamento, não comer bola nos prazos.
Mas isso tudo que você tá falando, a gente, em vários... outros bate-papos nossos surgiu, né, de comprometimento, de você estar ali envolvido, engajado naquilo que você está fazendo, você gostar do desafio do que você faz.
Sim.
Né, que é desafiador você chegar a pegar um projeto como...
Nossa,
esse
é louco.
E entregar antes do prazo, mas aí tem o seu envolvimento, você olhar para aquele desafio e falar, não, eu quero encarar isso aqui, a gente vai dar conta, eu vou arrumar isso aqui, eu vou ajustar isso aqui, vou trazer tal peça a mais. E é o que você falou, o teu cliente, ele olha a tua entrega e fala, meu, é isso que eu quero. O cara foi lá e resolveu o meu problema, não me trouxe mais nenhuma questão.
A empresa, ela não vem comprar um produto, ela vem buscar uma solução de problema. Quando você pensa em empresas grandes, ela não está procurando valor, velho, assim, tipo grana. Ela fala, meu, eu não quero ter dor de cabeça com isso, cara. Eu quero... Beleza, o preço é esse aqui do mercado? Ok. Quem é que vai resolver melhor o meu problema? Já que é mais ou menos tabelado, assim. Tem uma certa... Não é tabelado, cara. Tem a diferença entre um orçamento e outro, mas o cara tá numa margem. Ele faz um call com você, e é que eu sou bem esquisito, né? Tem essa barba feia aqui e tal. Não sei que é os caras que... Executivo que entra em outras empresas. Cara, eu fecho vários jobs, assim, explicando o projeto de uma forma simples. O cara pergunta, você explica de uma forma lúcida e simples, aí o cara pergunta, aí esse detalhe, ó, é assim, assim que funciona. Eu já convido, fala, meu, vem conhecer o estúdio pra você ver onde que é. Você tá onde? Eu tô aqui, pô, tô aqui do lado. O cara vem, entra aqui, mesmo aquela sensação, uau, que estúdio legal.
E a vibe boa aqui também.
E outra, cara, o cara chega aqui e fala, meu, faz o seguinte, vamos fazer a primeira videoaula, se você gostar, a gente segue. Se você não gostar, fica como brinde pra você.
Olha que legal.
E o cara vem e faz uma, irmão. Pô, Lopes, beleza, pega as outras 450 aulas do ano inteiro pra você aí e vai que vai, irmão.
E aí é um mercado que não parece que vai diminuir a parte também de videoaula, né, de gravação.
Cara, eu achei que depois da pandemia, quando começou a voltar, eu falei, vai cair. Só que, cara, isso funciona muito bem, velho.
Funciona muito bem.
Funciona muito bem, entendeu?
É, e treinamento funciona.
Isso pode ser, além de ser algo que substitui o presencial, ela funciona muito como um material complementar. Tem os eventos, mas o cara compra lá e ganha o curso online.
Eu vejo muito dessa forma mesmo, porque não vai substituir, mas vai agregar. Então, o que você está entregando agrega conhecimento, agrega solução, agrega possibilidade. Muitas vezes a gente fala de um evento presencial, mas o custo do evento presencial, de trazer todo mundo para uma determinada aula, para um determinado conteúdo, é muito alto. E você pode gerar um material com uma qualidade excelente, com um custo menor para aquela empresa, e ele é muito mais abrangente, porque até vai atingir um número maior de pessoas,
né? Sim, com certeza, velho, com certeza. E tem toda aquela questão de por exemplo, você vai fazer uma live, você consegue fazer com tradução, com closed caption, com Libras, presencial ou remoto, facilita muito a vida de pessoas. Você consegue trazer um palestrante que está em outro país ali para jogar no telão, né, velho? Então, essa questão de ajuda demais, né, velho? Essa parte de evento aí, tecnologia
remota. É legal, e você mistura um perfil que também, às vezes, não é tão simples, que é a questão do técnico com essa sua visão de empreendedor, né, cara? Você falando, dá para sacar muito, assim. É legal ver, porque a gente tem eu vivo em houses, né, lidando com técnicos. Tem algumas pessoas que têm um perfil muito técnico, tem até pavor de iniciar alguma coisa nova, uma empresa. Mas tem outros que você vê que tem um brilhinho com essa vontade,
troca uma ideia ali, né?
De startar. E quando isso, né, se junta numa pessoa, nasce projetos legais como o teu aqui,
cara.
Então,
sim.
E é legal que você também inspira muita gente, né, cara? Porque ver isso acontecer, pô, você trouxe seu projeto, fez acontecer, veio da técnica.
Sim.
É lindo isso, sabe, cara? Então, parabéns pelo
trabalho. Pô, pois é, quando eu comecei isso aqui, cara, eu tinha literalmente, eu tinha um tripé que ele tá até guardo.
Você falou, eu falei, cara,
eu tinha um tripé e um ar-condicionado, mano. Eu tenho uma foto da sala, uma sala toda rústica, sem piso. Daí eu falei, cara, eu vou começar aqui do nada, vou ver até onde eu vou chegar.
E você vai melhorando o cliente, vai melhorando, tudo vai melhorando junto, né?
E no começo, o lance do empreendedor, cara...
E você vai ter cliente para todo mundo. Eu falo muito isso pra galera. Se você tivesse uma câmera Full HD e um lapelinha que você comprou na Pagé, vai ter gente que vai pagar um pouquinho para você usar e gravar, né?
Tem duas coisas que são importantes nesse quesito aí. Primeiro, você tem que saber o seu lugar, né, velho? Tipo assim, não dá para você começar... cobrando o que a Casa Blanca cobra, sei lá, que uma produtora gigante aí cobra. Então eu construí, fui degrau por degrau. Eu já cheguei a cobrar num vídeo, sem brincadeira, R$20 pra fazer um videozinho de Instagram. Claro, o cara fechava 40 vídeos. Pô, eu tenho 2 mil pra fazer aqui. Sei lá, 4 mil. Beleza, vamos velho. Aí. Vamos aí, fazia. Ah, mas você já fez? Pô, tu tem que te pagar menos, tá ligado?
Não, louco.
Aí você fala, não, me paga aí, mais, cara, que é taxa de urgência.
E assim, construir, até pros caras que querem empreender, velho, assim, muitas das vezes eu tinha que tomar a decisão entre comprar, sei lá, um tênis pro meu filho ou comprar uma câmera. E aí eu falava pra minha esposa, eu falava, amor, mano, um dia isso aí vai voltar, vai comprar nossa casa aí e tal. Então, assim, o cara tem que saber tomar umas decisões sangue frio, sangue barata
mesmo.
Que é esse
mesmo. Perfil do empreendedor,
exatamente.
É, cara, vou ter
imposto e porrada.
Vou assumir essa, né?
Velho, então assim, eu comecei devagarzinho, aí comprei uma câmera, aí comprei duas, aí comprei outra. Pô, hoje em dia tem 10 câmeras aqui, tem uma porrada, tem 8 microfones de podcast. Então a gente consegue fazer eventos. Já chegou a ter 4 eventos ao mesmo tempo. Um aqui de cada lado e 2 eventos acontecendo fora. Assim, tudo com os equipamentos da produtora, cara. E eu aqui no meio da loucura fazendo essa gestão, ligando. Assim, não pode ter medo, velho, sabe? O risco de dar alguma coisa errada sempre vai ter em qualquer evento. Só que você tem que ser meio loucão mesmo, velho.
Mas um loucão consciente, né? É um loucão consciente,
resolver.
Você sabe o...
É, que você sabe fazer a entrega.
Aí você chama pessoas super responsáveis, como o próprio Ricardinho. O Suzart, né? Tem uma parte de cara que trabalha comigo que eu sei que eu posso entregar pro cara e ir pra casa, que vai sair, acontecer, né? Velho. Entendeu? É. Você tem que construir essa gama de pessoas que te ajudam. Sozinho eu nunca conseguiria chegar aqui, velho. Isso eu garanto pra vocês. Não é sozinho. Por isso que eu falo. As pessoas são muito importantes, entendeu? O Lucas mesmo, o meu coordenador de edição, faço aqui até, agradeço aí a ele, cara. O Lucão é um cara que começou aqui e não sabia nem o que era Premiere Vídeo. Aliás, acho que ele sabia, mas não sabia nada de edição. Eu ensinei o cara, e eu, assim, um moleque jovem, e eu nunca tive um profissional como ele do meu lado, cara. Tipo, se eu não vier pra cá, ele faz um negócio acontecer aqui,
Lucas,
lá.
20% de aumento no seu cachê, vem comigo, meu.
Isso aí. Depois que ele assistir, ele vai pedir.
Pois é. Então, assim, cara, às vezes você tem que saber olhar a pessoa ali, investir nela e construir também. É legal você pegar um moleque jovem que você vai moldando ali, vai falar, vai por aqui e tal.
Você vai trazendo dentro da linha que você acredita.
E você vê o crescimento do profissional, é muito louco também, né? Você vê um carinha que chegou ali e não olhava nem pro lado, assim, agora o cara já troca ideia, já desenrola.
E faz organiza parte as também demandas a gente que vai da produtora. Conquistando espaço, trazer, abrir espaço pra galera, né? É um dever nosso também,
com certeza,
né?
Com certeza, cara.
Tem que abrir. Quanto mais seu estúdio cresce, quanto mais melhores condições você tem, você traz mais gente também.
Sim,
né?
Sim.
E é legal isso. Você
e assim, decidir qual
um time com a sua cara.
É,
né?
Lógico, que você tem que decidir o caminho que você quer seguir também. Porque o audiovisual é muito amplo, né, cara? Tem a parte de evento mesmo, que nem o evento de você. O trabalho que você chama evento resenha. Eu não sou exatamente um profissional de eventos especificamente. Claro que tudo são eventos que acontecem, mas eu falei, cara, eu vou me especializar em, sei lá, 4 ou 5 atividades que eu sei que o mercado... E pegar aquele nicho que tá ali. Quando eu olho pro mercado, eu vejo. Tem a galera que tá embaixo, assim, que pega tipo o casamento. Não que o casamento seja faz trabalhozinho mais tranquilo. Tem o médio ali, que são as empresas mesmo, né? Tipo, empresas que precisam de soluções. E tem os grandes, como comerciais de TV, coisa de cinema. Eu tô, tipo, pegando o nicho que tá bem ali, cara. O cara precisa de uma solução... Pro mundo corporativo, eu...
Rápida, com qualidade.
Rápida, com qualidade.
Com custo justo.
Sim, o cara fala, putz, eu preciso ter um produto, fazer um lançamento. Eu tenho um curso, X, dentro desse curso eu preciso fazer, sei lá, os vídeos de para divulgar, né? Entregar ali o negócio nas redes sociais. Preciso fazer as lives de lançamento e o produto finalizado na plataforma. Eu consigo entregar isso pro cara rapidão, velho. Rapidão mesmo, assim, com qualidade.
Cara, como é que consegue tempo pra, sei lá, ler um livro, ver um filme, assistir uma série?
Putz, não dá. Aí você tem que ter braço, tem que ter pessoas, né, cara? E eu vou falar pra você, tem 6 profissionais ligados diretamente aqui. Comigo, 7. E fora a galera que vem de fora, assim, freelancer.
Que entra num projeto e outro.
É, né? Cara, já teve vezes, assim, de eu lidar com 20 pessoas, velho. Tipo, aconteceu um monte de coisa e você fica meio maluco, né? Quando chega no final do dia, você fala, meu Deus, obrigado, deu tudo certo, cara. Desde maquiadora, sei lá, entendeu? Tudo assim.
Você monta uma equipe inteira, você vai reunir 20 pessoas facilmente, né?
Sim, cara. E tem que ter a calma, né, velho? Você tem que ser meio maluco, mas quando acontece alguma coisa, eu sou um cara bem aceleradão, assim. E eu fui me desacelerando com o tempo. Porque se o cara não for meio maluco também, ele não consegue resolver nada, velho. Eu sou meio acelerado. Você tá falando, já atropela aqui. Não, mas... Tem um cliente, uma vez, ele chegou aqui, cara, ele falou assim... Lopes, não sei o quê, eu já comecei, te entrego isso, cara, calma, velho, calma.
Calma, eu nem quero ser entregue nada, eu só vim tomar um café com você.
Eu ia falar que seu carro tá sendo guinchado.
Sim, cara. E aí, com o tempo, eu falei, putz, né, calma, velho, aí vai acalmando a coisa e saber que riscos vão acontecer, cara. Mas se na hora que acontece o B.O., você respira, calma, vamos resolver, alguma solução vai ter, entendeu?
Vamos pedir as indicações?
Vamos,
Lopesão?
Vamos.
O que você traz indicação?
Cara,
vocês
me pegaram de surpresa, né?
Indicações. Pode ser indicação de algum profissional
da
área. Olha
só, uma coisa que eu gosto...
De um livro, de uma série.
Uma coisa que eu gosto de fazer, assim, não é bem uma indicação, mas é por exemplo, essa questão do podcast. Eu olhei para o mercado e eu comecei a pesquisar o que todos os melhores podcasts tinham. E eu falei, cara, eu tenho que fazer uma coisa mais legal do que eles, né? Eu tenho que montar uma estrutura. Não tô falando que a minha é a mais legal. Mas eu comecei a, pelo menos, compatível, que nem esse bracinho aqui.
Mirar na lua, né?
Eu falei, putz, eu vou comprar um bracinho Nano Arm aqui, que eu achei muito bonito, tem várias possibilidades. Que tem, inclusive, essa pecinha branca aqui. Ela é um LED vermelho que se você tiver o console compatível, você consegue ligar a parada. Aí eu entrei lá no Flow, lá, pesquisei o que, que os caras usam de equipamento. Lá, no, a maioria dos podcasts, eles colocam lá no sobre qual a descrição que os caras usam. E aí eu comecei a pesquisar esse tipo de coisa, cara. Então eu indico pra galera, se você quer começar algum projeto, velho, pesquisa sobre aquilo, videoaula mesmo. Tem muita coisa de videoaula. Tem agora o esquema do Scrum, que é um tipo de videoaula que o cara interage. No player você tem um botão pra clicar no vídeo e interagir com o vídeo. Então, assim, a minha dica é, se você vai entrar num projeto, pesquisa tudo sobre esse projeto e tenta ou ser compatível ou dar um passo além, cara. Tenta assim, entendeu? Que aí já é um grande desafio para você.
A grande dica é...
Coloca a régua lá em cima.
Estude aquilo que você acredita que é o negócio para que você possa superar.
É, e bota a tua régua lá em cima para você pelo menos chegar perto, tá ligado? É difícil superar tudo, né? Mas se você fizer um bom trabalho, é isso. Eu comecei aqui sem grana, sem nada. Cara, eu nem sei precificar pra você quanto de grana tem de equipamento, mas já gastei uns milhares de reais aqui já, velho. Coisa que veio de você ter uma visão, se empenhar e encarar o caminho. Fazer, de, né? Porque às vezes é difícil, às vezes você não vê o resultado, mas se você insiste, cara. Às vezes eu vejo um vídeo lá, o cara puxando água assim. Quando a água tá chegando pra sair do cano, o cara desiste, tá ligado? Então o mercado é assim, ele tem várias camadas. Se você... Tá chegando numa camada que o job tá aqui em cima, que você fala, pô, tô cansado, para. Às vezes dá um passo a mais, você entra numa gama de... Você não sai mais do mercado, cara.
É isso.
Começa a dar e porrada, irmão.
Uma coisa maravilhosa, que valeu essa parceria, cara. Parabéns
valeu.
Pelo estúdio, pelo trampo. Por ser super aberto assim também, cara, jogar tão a real com a gente.
Pois é, né?
Valeu, muito louco.
Inspirador.
Primeira vez que eu apareço aqui, né? Se você olhar no meu Instagram lá, tanto no meu particular quanto da produtora, cara, não tem nada, assim, não curto ficar ali e tal, sei lá...
Agora você está na frente das câmeras, está registrado para todos sempre. O arroba do estúdio é produtora Lopes FX, certo?
É, faço os agradecimentos produtora que eu vou fazer. Lopes, eu vou entrar... FX,
muito obrigado aí, galera, pela parceria.
Não, vou fazer até um stories.
Vou fazer
final.
Um story aqui no
nunca fizemos
validão.
Isso, né?
Ó, você que assistiu você aí, deixa o seu like. Se tiver uma pergunta pro Lopes, você viu o cara aberto desse... Ô, oh, meu, eu tô querendo ver um equipamento X, manda aí, certeza que esse cara vai responder, aproveite.
Vem visitar o produtor aí, pô.
Dá um likezinho aí, segue os
caras
aí no Insta.
Exatamente, ó, estamos encerrando o nosso evento resenha hoje, aqui comigo, André Nicolau, Lopes e eu, e na técnica, João Matuque, que apareceu aqui. Estão fazendo o multitask, a gente tá encerrando o nosso evento resenha nesse bate-papo, já fazendo um story pros nossos aqui seguirem e acompanharem. Veja a cara de Lopes, que ele disse que não aparece no próprio Instagram.
Bom demais, valeu, Lopes.
Lopes. Valeu, valeu.
Obrigado, gente. Valeu. Sobe os créditos, ao Robinson. Ô, Lopes.
Nunca essa música ficou ridícula por aqui.
Isso sempre vale se vem do seu coração. Nunca pare de tocar essa melodia. O Lopes nos espera cheio de agonia. Até porque ele nunca deu uma entrevista. Sempre do lado de lá da câmera. Agora se mudou pro lado de cá.
Caraca, tchim, tchim, tchim,
tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, Mas relaxa, você só tem que falar. Fala, fala, fala. Fala,
já tá gravando o bagulho, já grava já.
Parla, 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 parla. Você só tem que parlar. Parla, parla. Parla e pra cá. Parla e parla. Parla e pra cá. Chegou a hora de parlar. Então bora começar.
Caraca, hein?